complicado. Agora sim, olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem aqui na Rádio Antena Web Informação, um programa que lhe trará hoje alguns assuntos que estão a marcar a atualidade. Às vezes nós vamos buscar assuntos mais antigos, ou melhor, que estão na ordem do dia, mas não na ordem da hora, mas hoje vai ter mesmo que ser. Vamos falar sobre vários assuntos que estão a marcar os últimos dias desta semana. O programa Ponto de Ordem pode ter a sua participação através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do WhatsApp 00351 910 222 400. Tem dois intervenientes a conduzir o programa: eu, Carlos Bonaparte, aqui em Portugal, e o Gabriel Oliveira, no Brasil. Olá, Gabriel, muito bom dia ou boa tarde para nós já no programa. Tudo bem?
Olá, meu grande amigo Carlos. Olá, nossos queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde. Não importa qual período, mas é um prazer estar aqui e é um prazer ter os ouvintes sempre conosco.
É isso. Ora, antes de passar propriamente aos assuntos, vamos lá ver que assuntos é que estão na ordem do dia de hoje. Dia de hoje e também dos últimos dias. Designadamente, a situação de Donald Trump, que está contaminado com Covid-19, está infectado com Covid-19 e está internado no hospital por precaução. Os sintomas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, são ligeiros. São ligeiros, tal como os de Melania Trump, que é a esposa. Isto a nível internacional. Em Portugal, os principais destaques estão o Sport Lisboa Benfica, a propósito da saída de Carlos Vinícius para o Tottenham Hotspur, e também outros destaques são, por exemplo, o Hospital Garcia de Horta, isto aqui em Portugal, como eu dizia, porque o serviço de urgência do Hospital Garcia de Horta está em ponto de ruptura a propósito do Covid-19. E, a propósito, precisamente, do Covid-19, há dados referentes a este, digamos, flagelo, esta pandemia, ainda que em Portugal eu penso que não existem ainda dados, mas quizá daqui a pouco já vou dizer. Vamos ao Brasil. No Brasil, os trending tops do momento são Luiz Inácio Lula da Silva. Também daqui a pouco já vamos perceber o porquê que Lula da Silva é destaque, desde logo porque há um reconhecimento da legalidade de palestras de Lula da Silva. É mais uma machadada, porque também por conta disto também está em destaque o Supremo Tribunal Federal, o STF. Jair Bolsonaro está também em destaque novamente, aliás, como é habitual. Desta vez, por causa da indicação que Bolsonaro fez para o Supremo Tribunal Federal. Enfim, são destaques habituais, tanto em Portugal como no Brasil. Prateleiras desabam e matam uma pessoa num supermercado no Maranhão. É também um dos destaques, sem dúvida, pelos piores motivos, no dia de hoje. Em Portugal, daqui a pouco já lhe vou dizer, já vou passar a palavra aqui ao Gabriel, mas dizer que em Portugal foram passadas 1.734 multas desde o princípio do ano até 28 de setembro pela Polícia de Segurança Pública a propósito do desrespeito das normas do confinamento aqui em Portugal. É também destaque no mundo o reconfinamento de Madrid. a primeira cidade em Espanha e na Europa a voltar ao confinamento. Portugal já saiu do top 50 da Covid-19, ainda que possa lá voltar, depende agora dos números. Enfim, Gabriel, vamos começar se calhar aqui pela questão do Donald Trump. Há quem diga que isto é uma facada mineira. Eu não sei se conhece a expressão, calculo que conheça, e gostava, caso conheça, gostava que explicasse aos nossos ouvintes o que é a facada mineira.
Então, a facada mineira. Eu nunca ouvi falar sobre esse ditado, sobre essa expressão, mas eu acho que deve ter algo a ver com, por exemplo, uma ironia do destino ou algo assim.
Mais ou menos, é bem do destino, mas não é uma ironia. Vamos lá. Quando o Bolsonaro foi baleado, não é? Ele foi baleado.
Ele foi esfaqueado.
Ou isso, esfaqueado. E isso acabou por reverter de alguma forma a favor dele. Quer dizer, há quem diga que ele de facto não foi esfaqueado. Que isso foi uma manobra de diversão à qual se atribuiu o nome de facada mineira. Cá está. Porque aparentemente aquilo que eu percebi, o entre aspas, esfaqueador, ou esfaqueador, agora não me recordo, devia ser do estado de Minas, possivelmente. Então, daí a facada mineira, no sentido de foi figurativamente atingido, com o propósito de se colocar numa posição de fragilidade, de vitimismo, o que lhe vai dar mais mediatismo e mais alguma compaixão também. Diz-se que é isto que Donald Trump terá feito, ou seja, que ele não está nada infectado e que há essa facada mineira na tentativa de se esconder um pouco das críticas face aos seus últimos feitos. E quando voltar já estará um pouco mais protegido dessa. O que é importante, porque tal como aconteceu com Jair Bolsonaro, penso, corrijo-me depois se estiver errado, isto aconteceu muito perto das eleições. E também acontece agora o mesmo com Donald Trump. Acredita nisto ou acha que é mais teoria da conspiração?
Olha, eu não sou muito adepto de teorias da conspiração, tá? Porque, por exemplo, no caso da facada do Jair Bolsonaro, ele passou por mais de um hospital, teve acesso a muitos médicos, né? Muitas pessoas o examinaram e a imprensa estava em cima o tempo todo. Então, se fosse uma armação, honestamente, eu acho que é um segredo que não duraria muito. Assim como, principalmente pelo número de pessoas que teve acesso a ele e acesso ao seu quadro clínico, né? Tem até um ditado da máfia que diz que a única forma de duas pessoas guardarem um segredo é se uma delas estiver morta, né? E eu acho que na vida é assim. Quanto mais pessoas têm acesso a uma informação sigilosa, menos sigilosa ela é, né? Então, eu realmente não acredito em teoria da conspiração, né? Nesse caso. E também no caso do Donald Trump, eu sinceramente não acredito muito também, porque assim, ele é alguém que costuma se sobressair quando há uma situação de caos, né? O Donald Trump, ele é alguém que, pelo que eu acompanho, eu não sou nenhum especialista em política norte-americana, mas ele é alguém que se dá, assim, vamos dizer, alguém que se dá bem, alguém que sabe se virar nessas situações aí de pressão, né? Então, eu não acho que ele fingiria ou que faria vamos dizer, um exame falso de Covid-19, mas, não é, se surgir alguma prova, né, eu, claro, mudo a minha opinião sem problema nenhum.
Pensamos da mesma maneira. Eu também não acho que tenha sequer lógica essa questão de. Até porque abandonar a corrida às presidenciais neste momento era dar vantagem total ao outro adversário. Bom, e isto colocaria, portanto, Donald Trump numa situação pior do que aquela que já está. Portanto, não ganharia nada com isso, rigorosamente nada. É também aquilo que eu efetivamente penso. Agora, há aqui um outro assunto que eu não falei há pouco de propósito, porque é o assunto chave, digamos assim, desta emissão. Oh, Gabriel, o que é que se passou? Porque eu vi de repente muita gente revoltada com as escolas, ou seja, a retoma do ensino, portanto, ou seja, adaptado a pessoas com necessidades especiais. Que medidas são estas? O que é que abrange? O porquê da revolta? Porque aquilo que eu percebi é, agora vão voltar as escolas próprias, por exemplo, para cegos. Ou seja, os cegos vão ser retirados da sociedade escolar para serem inseridos numa sociedade escolar cega, por exemplo. É isto mesmo que vai acontecer?
Olha, não é obrigatório. Até onde eu sei, será opcional essas escolas especializadas para os pais, né, para os estudantes e para as famílias de pessoas com deficiência que julgarem que o melhor lugar para essa pessoa seria uma escola especializada e não o ensino regular, né? E por que que isso gerou revolta? Bom, é por vários motivos. Mas elencando os principais, dizem que agora as pessoas com deficiências estão sendo novamente excluídas ou algo assim. Eu pessoalmente não vejo dessa forma, tá? Porque, bom, em primeiro lugar, é opcional, como eu disse anteriormente, então ninguém vai ser arrancado da sua sala de aula por uma, sei lá, por um policial. Vai ser jogado numa escola especial. Não, é algo opcional. E eu também penso que a pessoa com deficiência não será excluída, porque, assim, infelizmente, há deficiências, há necessidades, as quais a pessoa não consegue acompanhar o ensino regular, não é? E essa pessoa sendo forçada a frequentar o ensino regular sem conseguir acompanhar, eu acho que isso acaba tendo acaba alcançando o oposto do ideal. Como? No sentido de que a pessoa pode se sentir desmoralizada, pode se sentir humilhada, a pessoa pode se sentir burra, né? A pessoa fala, poxa, né? Todo mundo está conseguindo, só eu que não estou, né? E também um outro problema que pode. É um outro problema que comumente acontece nas escolas regulares é, por exemplo, muitas pessoas falam da socialização dentro da escola, né? Que é importante a pessoa com deficiência socializar dentro da escola regular. Mas, bom, tem duas questões sobre isso, tá? A primeira é que a escola não é o único lugar onde dá para se socializar. Então, assim, a pessoa ir para uma escola especializada não significa necessariamente que ela nunca mais vá socializar com ninguém sem deficiência. E o segundo ponto é que, em muitos casos, no caso de algumas deficiências específicas, né, e eu acho até que no caso da grande maioria, né, quem nunca sofreu isso que eu vou falar uma vez ou outra, mas tem deficiências que acabam, infelizmente, sofrendo um pouco mais. Por exemplo, no caso da exclusão junto aos coleguinhas. Por exemplo, tem festa de aniversário e a criança que tem, vou dar um exemplo, autismo severo não é convidada. Ninguém escolhe o cego para jogar no time de futebol da educação física. Enfim, esses dentre vários outros exemplos. Mas, enfim, essa é a pauta que está gerando muita revolta, é a questão do retorno das escolas especializadas, porém não de forma compulsória, mas de forma opcional.
A minha pergunta é, O que é que, ou seja, agora que os pais têm este caminho, nós temos tendência sempre, até porque o tempo passa a voar, já não passa a correr. A verdade é que, e antes era daqueles aviõezinhos quase de papel, agora já é aviões supersónicos, o tempo passa e ainda damos por ela. Portanto, os pais têm sempre tendência, ou terão sempre tendência, ou maioritariamente, a adotar medidas mais fáceis. A medida mais fácil não é procurar integrar a criança no meio social, mas sim colocar a criança num meio em que ela não precisa de ser adaptada. É o meio dela. E isto pode, por exemplo, fazer com que muitos cegos, e por exemplo aqui em Portugal assisti a isso, muitos cegos que hoje poderiam ter, por exemplo, até têm uma vida, têm a sua própria casa. Tem o seu próprio cão-guia, mas acabou aí. Em termos de socialização com pessoas que não são cegas, não conseguem. Não, conto muito a família, mas não mais do que isso. Não conseguem socializar com pessoas cegas. Aliás, que não são cegas. Inclusive, há situações em que as pessoas criam, por exemplo, grupos do WhatsApp, já estou a falar de pessoas. Que apesar de terem 20 e tais, 30 e muitos, estudaram em escolas especializadas para cegos e não aceitam nesses grupos pessoas normovisuais. Ou seja, o que acontece aqui é que estas pessoas acabam por ser pessoas bem-sucedidas na vida, conseguem ter um trabalho, conseguem ter a sua vida até económica mais ou menos estabilizada, mas. Em contrapeso, socialmente, é um fracasso absoluto, porque ficaram marginalizadas desse contacto social. Não só pela escola, como diz o Gabriel, mas também por outros fatores. E eu tenho algum receio de que essa opção seja a preferencial por todos, porque à escola também não interessa ter alguém com quem tem que trabalhar para que se adapte. Se a escola pode funcionar de um sistema metódico, tratar igual o que é igual, tratar diferente o que é diferente, e de preferência não ter que tratar diferente porque não há diferença, são todos iguais, então talvez para a escola, haja um incentivo, um interesse em incentivar os pais a mudar a criança para uma escola especializada. Para o governo também interessa, porque se a escola especializada existe, ela tem que ser útil. Para os pais também é importante porque assim evitam que a criança tenha que sofrer as dores da adaptação. E parece-me a mim uma medida bastante perigosa porque ela a mim parece-me realmente muito promotora da exclusão, tanto mais que já vimos os resultados que isso deu. Mas não sei. Não sei se tem algum dado, se tem alguma noção. Portanto, desta geração que tenho estudado, da geração, por exemplo, até do próprio Gabriel, que tem estudado se calhar mais em escola, em ensino regular do que em ensino especializado. Por exemplo, quando convive com pessoas de 20 e poucos, nota a diferença para as pessoas de 40 e muitos, em termos de socialização ou não? Para falar de cegos, por exemplo.
Então, sim, bom, vamos lá. Em relação a ser uma medida perigosa, eu não tenho a mínima dúvida de que realmente, sabe, é uma medida perigosa e que realmente muitos pais vão acabar optando pela opção mais fácil, o que é sinceramente uma pena, né? E muitas escolas acabarão incentivando também que tire, né, por exemplo, o filho cego da escola regular. E coloque-o na escola especializada. É aquilo. Nenhuma legislação é perfeita. Eu acho que sim, ela nasce, ela é posta em vigência, e aos pouquinhos, assim como toda lei, ela vai sofrendo emendas, né? Vai sofrendo alterações, mudanças, e toda sorte de alterações. Mas. Eu sinceramente penso ser positivo que haja essa opção, né? Que tenha essa opção. Claro que eu acho que deve sim haver um cuidado. Infelizmente, culturalmente, as pessoas não estão acostumadas a tê-lo, né? Como você disse muito bem, as pessoas têm uma tendência a preferir o caminho mais fácil, o que é uma pena, né? Porque os pais, em teoria, deveriam proteger os seus filhos no sentido de pensar no que é melhor para eles a longo prazo, mas infelizmente em muitos casos não é isso que acontece. Mas eu acho que isso não invalida essa opção, porque, como eu disse anteriormente, há pessoas com deficiência que infelizmente não acompanham o ensino regular, né? E eu acho que para essas pessoas talvez seria interessante a opção. Não a obrigatoriedade, nunca a obrigatoriedade, a opção de frequentar uma escola mais especializada e mais preparada para atender as necessidades e as especificidades da deficiência da pessoa, né? Mas, falando em relação à convivência, sem dúvidas você percebe muitas diferenças, né? Porque o tempo da educação eram outros. Vou dar até um exemplo bem bobo, um exemplo bem simples, até em relação à tecnologia, né? Na época que as pessoas que têm 40, 50, 60 anos hoje estudavam, não havia notebooks para auxiliá-los. Se havia no máximo ali a máquina de Braille, né? E a cabeça das pessoas eram muito mais fechadas, né? E obviamente isso traz reflexos. Então, o que que eu percebo? Eu percebo que essa nova geração, vamos dizer assim, de pessoas com deficiência pode ter, um caminho um pouquinho mais promissor, claro, dependendo deles também, porque infelizmente tem muita pessoa com deficiência. Se contenta, né? Tem muitos cegos, aliás, como foi a sua pergunta. Tem muitos cegos que se contentam apenas em receber o benefício do governo e não querem mais nada com a vida, né? Mas eu percebo que hoje em dia há muitas mais opções que um cego pode tomar na vida do que há 30, 40 anos atrás. Eu acho que isso por si só já traz uma grande diferença.
Nós aqui também podemos falar de outras deficiências, obviamente. Eu estou a focar no cego porque é uma área, uma deficiência que nós conhecemos bem. Mas poderíamos aqui abranger outras deficiências ou limitações. Há uma particularmente que eu acho que é merecedora de uma avaliação diferente, que são as deficiências, as limitações que afetam a parte cognitiva, porque indiretamente o conhecimento e a capacidade de aprendizagem estão associados. Ou seja, enquanto num cego não há, ou seja, a visão não pode mudar a forma como aprendemos, mas não limita a nossa aprendizagem. Surdo também não, para ou tetraplégicos também não. Pessoas mudas também não limita. Agora, por exemplo, um autista ou alguém, um autista, atenção, a partir de certo grau,
Severo.
exatamente, designadamente o severo, mas também, por exemplo, outras doenças do foro cognitivo, por exemplo. Eu penso que a trissomia 21 se enquadra neste contexto também. Por exemplo. Mas há várias doenças que afetam a parte cognitiva. Bom, então aí, obviamente que o impacto, ou seja, a área cognitiva, que é o alvo do ensino, está comprometida, evidentemente. É como, por exemplo, eu não posso. Há pouco o Gabriel falava na questão de ficarmos de fora dos jogos de futebol. Bom, futebol propriamente dito, cegos não podem jogar porque a visão é um dos requisitos. Podem jogar golbol, Mas o goalball é uma modalidade muito diferente. Não é futebol, nem tão pouco, mais ou menos. Portanto, são questões efetivamente diferentes. E aí a visão é um obstáculo. Tal como se calhar para pessoas com limitações cognitivas, o futebol até é uma prática mais exequível, porque não existe tanta aprendizagem, é uma aprendizagem mais básica. Agora, esta é a realidade. Quando falamos da parte cognitiva, aí sim eu acredito que tem que haver escolas especializadas. Como dizia há pouco o Gabriel, não atirar as crianças para essas escolas especializadas, mas dar-lhes a opção. E particularmente aí, parece-me que estamos a falar de uma questão diferente e que, enfim, nos leva a outros assuntos, que é o que é que, como é que se poderia diagnosticar ou como é que se poderia concluir que uma criança estaria melhor numa escola, portanto, especializada. Não sei, talvez uma espécie de um requerimento que merecesse uma apreciação psicológica, por exemplo, seria uma boa ideia ou acha que seria impossível?
Então, eu concordo com você nessa questão intelectual, né? Porque assim, veja, eu não quero, né? Porque muitas pessoas gostam de usar jogos emocionais. Então fala assim, olha, se você defende isso mesmo como opção, é porque você quer a exclusão completa da pessoa com deficiência. Veja, é exatamente o oposto. O que eu quero é que todas as pessoas com deficiência, independente da deficiência que tenham, possam se sentir bem consigo mesmas e possam aprender, cada qual no seu tempo, né? E quando você pega alguém com alguma deficiência intelectual severa e joga no ensino regular e não dá a opção de que ela possa ir para uma escola aonde de terão profissionais capacitados para atendê-la como ela merece, é como se você pegasse essa criança e jogasse ela na cova dos leões, né? É algo assim completamente complicado. Então eu sempre vou defender sim que haja a opção do ensino especial, né? Do ensino especializado. Agora, é sobre como diagnosticar. Olha, é claro que tudo isso demandaria muito investimento, né? Mas eu honestamente, eu acho que seria interessante, por exemplo, ao fechar um diagnóstico de autismo, o profissional que fechar esse diagnóstico conversar com os pais e recomendar, não obrigar, recomendar medidas, né? E dentre essas medidas, se o profissional julgar pertinente, recomendar a medida da escola especializada, sabe? Eu acho que o caminho é esse, é a recomendação. Eu espero que caso essa medida prospere, que haja um certo cuidado, né, para que os pais não joguem seus filhos na escola especializada e que essas escolas não fiquem sucateadas, né, jogadas à própria sorte. Mas, enfim, o fato é que eu realmente penso que para o ingresso de uma criança com deficiência intelectual em uma escola especial, eu acho que seria importante, para não dizer necessário, a recomendação mediante laudo de um profissional técnico competente.
Já agora só dizer que as escolas, mesmo por exemplo para cegos, como eu dizia há pouco, as pessoas, eu conheço vários cegos que andaram em escolas especializadas, apesar de terem uma vida social péssima, no que toca a pessoas normovisuais, têm a sua vida totalmente organizada, isto é, aquela escola especializada ensinou-lhes coisas que a outra escola não teria como ensinar. Portanto, tudo é bom na medida certa e mau na medida errada. Parece-me que esta é a conclusão a que poderemos chegar, Gabriel.
Eu concordo totalmente com você, sabe? Eu acho que tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser avaliado, né? E no caso dessa medida, por exemplo, tudo tem que ser aprimorado, né? A vida é um constante aprimoramento. Então, assim, eu não entendo por que tanto ódio em relação a essa medida e tanto ódio direcionado a quem sequer, né? Eu não entendo por que tanto ódio direcionado a essa medida e tanto ódio direcionado a quem está disposto a simplesmente discuti-la. Sabe, eu sinceramente não consigo concordar com esse ódio todo. Eu acho que tudo deve ser pensado, tudo deve ser debatido e aprimorado.
E pronto, ouvintes, chegamos ao fim. Deixo tempo para que o Gabriel se despeça e depois será a minha vez.
Bom, nossos caros ouvintes, né? É um prazer ter vocês conosco. Fiquem à vontade para participar, né, das formas que o nosso queridíssimo Carlos disse no começo da edição. E é isso, é sempre um prazer ter vocês conosco. Até a próxima edição.
Bom, estamos aqui com alguns problemas. Agora penso que já vai ser possível. Ora, muito bem. Então, ouvintes, podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso WhatsApp 00351 910 222 400. Nós pedimos por aqui, vamos voltar na próxima semana. A todos uma ótima tarde.